Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podshare. Hoje aqui a gente está num ambiente um pouquinho diferente. Pela primeira vez vamos fazer essa gravação online e trouxe aí meu grande amigo Guilherme Moraes, Guimo, para ser cobaia nessa novo experimento aí. Mas antes de, enfim, apresentar o convidado, já quero lembrar a todos vocês para se inscreverem no canal, se estiverem vendo o podcast pelo YouTube, se estiverem ouvindo pelo Spotify também, dá a curtida, que eu nunca lembro o que você faz no Spotify, mas
Deixa o like,
deixa o like, compartilha, curte, manda pros amigos, que vai ser um ótimo papo. Mas como eu disse, trago aí Guilherme Moraes, ele que se formou, fez um double major aqui na USF, né, em administração e finanças. Foi cofundador da Brasa Connect junto comigo na época aí que ele estava ainda na USF. E hoje ele é CEO, pode falar CEO da Bimi?
Não, a gente ainda não chegou nesse ponto. Eu prefiro só um co-founder, tá
Co-founder,
bom?
perfeito.
Assim,
Cofundador da Bimi.
um
Aí, ó, top, top. E ele aí falando diretamente de Caxias do Sul, a grande Caxias do Sul, que pelo jeito não é reconhecida, né?
não é reconhecida. Inclusive, fica o questionamento aí para todos da plateia. Quantos da plateia, foda, né? A gente tá no teatro da audiência. Quantos habitantes vocês acham que tem Caxias do Sul? Vou gerar o questionamento, mas não vou responder para vocês terem que pesquisar e se surpreenderem também, tá?
Deixa nos comentários aí, a Bimi vai dar um prêmio para quem acertar. É isso?
A Bimi não vai dar mais nada, mas vou dar meus parabéns e é um prazer estar aqui de novo contigo, Luizinho. Depois de quantos? 15
15, cara, a
podcasts,
gente
podshares.
é isso, a gente fez o primeiro foi dia 28 de outubro de 2022, agora é 28 de fevereiro de 2024, a gente gravando o segundo podcast número 20 agora. Tempo, hein,
Top
mano?
demais. Tá voando, inclusive, né? Vou deixar aqui. Já destacar agora que o Luiz cresceu na vida, perdeu a humildade, já nem chama mais no WhatsApp ele mesmo para a gente marcar a conversa. Mas, de qualquer forma, é um prazer imenso estar aqui. Eu espero poder colaborar com alguma coisa que eu falar hoje com alguém que esteja se sentindo de qualquer maneira por aí no, na audiência.
Ah, é isso, né, Guima? É isso. E cara, me fala aí, a gente já faz o quê? Quase um ano e meio, basicamente, que a gente teve esse primeiro papo. Como é que tá a vida desde então? Tu saiu da USF, saiu dos Estados Unidos, voltou pro Brasil. Como é que tá?
Cara, é bizarro, eu achei até que fazia menos tempo, mas sim, me formei em maio de 2022, voltei pro Brasil em junho, vim para Caxias, já com as expectativas de vou me mudar para São Paulo em breve. Trabalhei na Traction, uma grande startup para quem não conhece, e trabalha com tecnologia para manutenção industrial. Cara, fiquei 6 meses lá, mas parece que foram anos. Eu acho que o fato de estar num lugar que as pessoas te propiciam a estar aprendendo, o ambiente te propicia a estar aprendendo o tempo inteiro e botar tudo que tu sabe em prática e o que tu não sabe ir atrás para resolver problemas literalmente o tempo inteiro, porque tu tá crescendo junto com a empresa. E, enfim, é uma startup que está gigantesca agora, com valuation mais de R$ 1 bilhão em menos de 4 anos de empresa. E sou grato demais pela oportunidade que eu tive com os caras, e eu acho que foi justamente por causa dessa oportunidade que eu acabei me sentindo à vontade e finalmente having the balls para
Criar o
começar
próprio, né?
algo meu. Que assim, nunca tive certeza do que eu queria fazer, mas sempre soube que eu queria fazer alguma coisa que fosse minha e criar alguma coisa. E eu acho que aí foi o grande turning point, ter entrado na Traction e ter essa realização. E aí finalmente largar e, ok, vou focar 100% do meu tempo agora nisso. E desde fevereiro do ano passado a gente está trabalhando na Bimi. E lançamos nossa primeira coleção em novembro, então foram 10 meses de preparação, 9 meses de preparação basicamente, até sair a primeira coleçãozinha nossa. E aí, ó, eu imagino que a gente vai entrar nesse papo, né,
Vai,
do
vai,
que
vai.
a gente faz,
Vou
né?
deixar fazer
Óbvio.
o merchan também.
Mas é isso, cara, em Caxias do Sul, Trabalhando, a vida é basicamente trabalho e jogar pádel nos finais do dia. E é isso.
Mas, cara, e assim, eu acho que. Eu não sei como que tava a sua cabeça nessa época final de Estados Unidos e mudança pro Brasil, mas eu acho que desde quando eu entrei aqui na USF, hoje eu acho que muitas pessoas ainda têm essa visão de que, assim, o certo é você vir para os Estados Unidos, se graduar aqui e ficar aqui, né? Tipo assim, é meio que errado você voltar pro Brasil, sabe? É, você tinha essa cabeça também, assim, você queria ficar aqui ou naquela época você já tava meio que tipo, ah, cara, onde quer que eu vá, assim, não vai fazer diferença, eu acho que vai dar certo independente do país, ou o que você acha disso aí?
Cara, tu sabe, né? Tipo assim, eu nunca fui um cara que teve muita clareza sobre as coisas do futuro. E desde que eu entrei, eu não tinha a menor ideia do que ia ser, digamos, o meu ano pós-faculdade, muito menos os meus vários anos depois da faculdade nos Estados Unidos. Eu sempre, assim, e aí com o passar do tempo eu fui vendo que, cara, depois de me formar, o que eu quero é uma oportunidade de trabalho que vai me permitir crescer profissionalmente, me desenvolver profissionalmente para botar as coisas que eu acredito que eu quero fazer na minha vida com prazer, não só pela grana, onde quer que seja, sabe? E aí eu já estava muito desencanado no último ano de facul com preciso estar aqui nos Estados Unidos. Apliquei para a empresa aqui nos Estados Unidos. Mas o fluxo das coisas acabou me levando de volta para o Brasil, porque com a conferência, fazendo a Brasa Connect, a gente acabou, pô, conhecendo o pessoal da Traction, que rolou uma conexão massa. Acho que a cultura tinha muito a ver com os valores assim que eu acreditava, que eu buscava para um ambiente de trabalho, e eu priorizei muito mais isso, tipo assim, estar num ambiente que vai me fazer crescer e me desenvolver profissionalmente, independente de estar no Brasil, estar nos Estados Unidos. E eu acho que, eu não sei, pelo menos olhando para minha turma que se formou comigo e a galera toda, cara, são poucos remanescentes até ainda nos Estados Unidos. Muita gente acaba voltando, porque o pessoal durante a faculdade acaba não pesando muitos outros fatores que não, tipo assim, ganhar dinheiro e vou encher meu bolso e vou ficar aqui porque a vida nos Estados Unidos é maravilhosa, óbvio, é muito boa, é muito confortável. A qualidade de vida em Tampa não se compara à qualidade de vida em Caxias do Sul, que é sem graça, tá ligado? Tipo assim, comparado a tudo que a gente tinha acesso, por exemplo, em Tampa, cara, é muito massa. Mas. E aí eu acho que tu se forma e aí a vida, tipo assim, te. Cara, tipo assim, é um choque, porque a gente vive numa bolha aí na faculdade, na USF principalmente, que é, pô, é um Brasilzinho perfeito num país de primeiro mundo, com tudo que a gente tem acesso e direito do bom e do melhor, e depois, e principalmente pessoas, né? E as pessoas que a gente gosta, passando tempo com a gente e tal. E aí tu se forma e isso acaba. E aí tu tá meio que, caralho,
E
estou
agora?
sozinho. Tô sozinho no mundo. E é isso aí. Agora eu tenho que fazer o meu e para onde vou e para onde vou ficar. E aí eu acho que as pessoas que ficam nos Estados Unidos começam a ver, pô, vou pro trabalho das 9 às 5. And what? Tipo assim, e o que mais? E o que mais que eu vou fazer da minha vida? E eu acho que isso acaba chocando um pouco as pessoas depois da facul e muitos acabam voltando também. Tipo, não tem um certo e errado. Eu acho que tem gente que vai querer ficar nos Estados Unidos, tem gente que vai querer voltar ao Brasil. Eu fui o cara que não sabia, mas acabou voltando. E eu gosto de estar aqui, eu não me vejo voltando a morar nos Estados Unidos. Tipo assim.
Sério?
Nunca. É. Eu moraria na Europa.
É. Mas tu se
Eu
vê morando em
vi.
Caxias? Ou morando em.
Quê?
Você se vê morando em Caxias ou se vê morando tipo em São Paulo, em algum outro grande centro aí no Brasil?
Cara, eu não me vejo morando em Caxias por muito tempo. E eu acho que é uma meta que eu estabeleci para mim também. Eu não quero ficar em Caxias, tipo assim, por muitos anos, porque, óbvio, tu volta para casa com a família, com teus amigos de infância, e muitas pessoas ainda estão aqui. É confortável demais e é gostoso. Mas tu fica muito restrito às pessoas que tu já conhece e meio que tem um limitador, assim. E pensando na empresa também, eu sei que eu não vou conseguir fugir muito de estar em São Paulo pela facilidade para conhecer pessoas e para a logística como um todo assim do negócio. Então acho que eu vou acabar em São Paulo, que também não é um lugar que eu amo de paixão. Tipo assim, agora eu tô numa vibe, tipo, quero morar em algum lugar com praia para poder
Vai pro Rio,
pegar
pô.
uma praia. Cara, eu fui pro Rio no carnaval, inclusive, muito bom. E a vida é boa demais, cara. O Pedro, por exemplo, nosso amigo, né? O cara acorda,
Pedra
vai
Brita,
fazer uma
gigante.
aula de. É, o cara vai fazer uma aula de futevôlei, dá uma nadadinha no mar, ainda é 7 e pouquinho da manhã, volta para casa, toma um banho, vai pro trabalho, show de bola. Tipo assim, é uma qualidade de vida diferente. Aqui tu fica muito mais trancado em casa, o clima tá sempre uma merda, geralmente chovendo e escuro e nublado. E aí tu vai pro trabalho, e aí tu volta, ou tu trabalha de casa muitas vezes, aí tu vai pro paddle, óbvio, tu sai comer coisas boas, etc. Mas seria um lugar com praia, ou ir pra Europa, por exemplo, alguma hora da minha vida. Mas isso mais pro
Mais
futuro,
pra
assim.
frente. Cara, sabia que eu tenho uma pegada diferente, mano, esse negócio de lugar que eu me vejo morando, por exemplo. Porque assim, óbvio que ainda me vejo morando aqui nos Estados Unidos, mas colocando essa ideia de que eu voltaria pro Brasil, ou estaria morando no Brasil, é claro que assim, eu não me vejo morando em Cachoeira de Minas, né, cara? Porque, pô, 10 mil habitantes lá, não dá pra fazer muitas coisas do que eu gostaria de fazer. Então, me veria muito em São Paulo. Mas assim, o Rio, cara, embora a Cher, a sede da Cher, seja. A sede da Cher oficialmente é em Cachoeira de Minas, por incrível que pareça, mas assim, grande parte das coisas acontecem lá no Rio porque o Ferreira tá lá. Eu não sei, cara, eu acho que a vida é muito. Seria, de certa forma, muito boa também, muito cômoda, sabe? Como você falou, você tem a praia ali, tem muita coisa para fazer, tipo, você consegue aproveitar muito, muito dessas coisas, sabe? Agora, é que eu tô num pique hoje em dia que é. Trabalho, 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 e não que isso seja algo ruim, é algo que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de estar trabalhando na Shell, gosto de estar fazendo esses outros trabalhos, então assim, eu estou contente em estar em um ambiente tipo São Paulo, que acho que a mentalidade lá é muito mais voltada para isso, né? Não sei se faz sentido isso aí.
Mas, não, eu boto muita fé, mas tu ainda tem um ponto, tipo assim, tu tá curtindo viver essa vida do trabalho, 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 porque muitas vezes quando tu abre a porta da tua casa e desce umas escadinhas, tu ainda tá perto de muitas pessoas que tu tem contato com certa frequência mesmo, que, ah, não vejo mais tanto as pessoas quanto eu via antes. Tipo assim, tu ainda tá numa comunidade muito massa,
Sim,
eu acho
sim,
que
sim.
a real bate mais na porta, assim, quando tu tem, tipo, tu tem o quê, 23 agora? 22?
23, é.
Aí tu vai se formar e tu vai pra
Carolina do
Carolina do
Norte,
Norte, né?
aí vai ser um
E aí,
impacto, cara. Porque, pô, não tem
cara.
nada na Carolina, mano. Só tem mato, cara. Tipo, isso aí, ó,
Então.
isso aí é a visão que eu tive quando eu fui lá e passei, sei lá, uns 3, 4 dias. Talvez, talvez mude realmente.
Montanha.
Mas vamos ver, cara, vamos ver. Eu acho que quando a gente é jovem que dá para fazer alguns sacrifícios desses, né, sabe? Pelo menos na minha cabeça, tipo, ir para uns lugares,
Total, total.
fazer umas paradas assim, e depois, à medida que a gente vai crescendo, enfim, essa aí é a minha visão que eu faria pra mim, né? À medida que a gente vai crescendo, tipo,
Quanto tempo tu espera ficar na Carolina do Norte?
um ano, cara.
Assim. Ah, um ano. Ah, tá. Um ano tu aguenta. Um ano tu aguenta.
Cara, eu tenho 3 anos, garantidos para ficar aqui depois de formado. Então, a minha ideia é fazer um próprio programa de rotação dentro da empresa que eu vou trabalhar, né? Que assim, eles me deram, cara, uma lista com vários lugares diferentes que eu posso escolher, tanto aqui nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão, assim, Austrália, muito lugar. Mas eu não vou sair dos Estados Unidos, assim, por enquanto, né? Enquanto eu conseguir ficar aqui até ter uma documentação mais fixa, né, de residência permanente, vou ficando aqui. Então a ideia é fazer um programa rotacional onde cada ano desses 3 anos eu moro em um lugar diferente, entendeu? Mas enfim, é
Eu tenho
plano.
ideia.
Eu queria muito ir para Austin, cara, no Texas.
Pô,
Como.
achei que tu ia falar, tipo, Coreia do Sul, pô.
Não, tudo bem, mas.
Dá
Não,
nada contra a galera de Austin.
mas o que eu tô falando, tipo assim, eu topo ir para os outros lugares depois que eu conseguir a residência
Sim.
permanente aqui, entendeu?
Entendi.
Porque,
Sim,
tipo,
faz sentido.
agora não vale a pena. Pô, já tá nos Estados Unidos, fica aí, consegue o documento, e aproveita. Daí depois que eu puder entrar e sair dos Estados Unidos quando eu quiser, daí dá pra ir pra Tóquio, mano. Tóquio eu acho que seria super top, sabe assim. Tem muita parte do meu time que tá na Índia. Não moraria lá. Mas assim, passar uns dias
Já
assim.
foi para lá?
Eu fui em 2016 pra lá.
Como é que foi a experiência? Não, nem vamos entrar nisso, foda-se, vai fugir do tema. Foi mal.
Não, pode conversar. É papo, cara, é papo.
Bota
Mas.
fé, eu também moraria na Índia, era só uma provocação mesmo, entendeu? Pra...
Mas, enfim, essa aí é. Muita coisa pode mudar. Eu acho que o importante é assim, ter um plano meio que a longo prazo, uma direção que você quer seguir, mas ao mesmo tempo se deixar aberto e disponível para outras oportunidades também, né? Que eu acho que foi muito o que você fez. Tipo, você tinha meio que. Por mais que não tinha muito esse plano a longo prazo, tipo, você foi aproveitando as oportunidades. Mas eu acho que desde antes a gente falava também que você queria ter um negócio próprio eventualmente, né? Então talvez essa era uma coisa que você estava seguindo mesmo que meio que sem querer, né?
É, eu acho que inconscientemente, tipo assim, eu sabia que eu ia acabar fazendo alguma coisa minha,
Sim.
assim, né? Minha, não é só minha, mas deu para
Sim,
entender
sim,
alguma
sim.
ideia que viesse da minha cabeça e das pessoas que fossem começar essa ideia comigo, assim. Mas eu não tinha, tipo assim, a confiança antes também, e realmente, eu não ia nem. Cara, eu acho que se eu tivesse começado logo depois de me formar alguma coisa, qualquer coisa que seja, essa mesma ideia, porque eu já tinha tido essa ideia há 2, 3 anos atrás, mas não tinha botado em prática. E eu acho que eu ia ter desistido, tipo assim, muito provavelmente. Eu acho que minha mentalidade era muito diferente, eu me sentia muito menos preparado, eu não entendia a maior parte dos desafios e das dificuldades que envolve, do quanto tu tem que estar investido no negócio. E até quando eu comecei, muitas das dificuldades eu acho que eu não entendia, apesar de entender várias,
Sim,
tá
sim.
ligado? Então é um desafiozinho bacana, assim, mas sim, eu acho que eu sempre quis ir para esse lado, inconscientemente também.
E você, no começo você tinha comentado que assim, você é muito grato à posição que você teve lá na Traction, porque, querendo ou não, essa posição foi o que fez muito a sua cabeça e fez você tomar a decisão de sair e criar o um negócio próprio, né? Tipo, o que que deu esse shift aí, cara? Assim, o que que você acha que dentro da empresa foi o que você que deu a coragem para você realmente largar isso e falar assim, cara, vou tentar essa ideia que eu tenho e vambora, vamos ver o que dá.
Eu acho que é difícil falar uma coisa específica. Eu acho que é a experiência trabalhando na Traction como um todo, assim. Porque eu entrei, por exemplo, no time de pré-vendas fazendo captação de leads e clientes, tá? E, cara, tipo, é um trabalho que, digamos, eu já aprendi muito sobre a parte comercial, que acho que onde eu mais me via se eu fosse entrar em uma empresa e ser funcionário de uma empresa ia ser no comercial mesmo. E também acho que foi como o Léo e o Igor me viram quando a gente se conheceu, assim. E cara, eu não sabia nada, tipo assim, de engenharia, parte técnica, não é o meu negócio. Eu não curto, não tenho o menor engenharia mecânica, é o que tu faz e parabéns. Parabéns, porque é um negócio maçante, difícil demais de entender. E não é, eu sou um cara muito mais das relações humanas e criar, por um lado, muito mais criativo, eu diria assim. E, cara, o meu trabalho, digamos, por si só, se eu simplesmente estivesse lá para executar o meu trabalho, pronto, deu, eu não teria, eu acho que, me desenvolvido da maneira que eu me desenvolvi. Mas o ambiente, que nem eu falei, proporcionava para eu ter a liberdade de me envolver com vários outros projetinhos dentro da empresa ou até coisas dentro do meu setor, desde, por exemplo, cara, uma empresa muito nova. Então, não tinha ainda a estrutura muito bem feita de recepção do onboarding do funcionário, por exemplo, né? Do cara que entrava no time de pré-vendas, do cara que entrava no time de vendas. E aí, E eu tinha autonomia para criar isso nada, porque eles te davam muita liberdade para tu, pô, isso aí mostra as coisas que tu sabe. Nós queremos pessoas boas, independente de onde elas estejam, tu vai encaixar as habilidades dela com o lugar que ela se encaixa dentro da empresa, né? O setor, enfim. E uma era o Igor, que é o CEO da Traction,
Igor o
que
quê? Igor
estava acima de
Marinelli,
tudo.
né?
Igor Marinelli, um abraço, inclusive. Cara, eu tava sempre em contato com ele, em contato relativamente frequente para melhorar as coisas do time de pré-vendas, para dar os meus pitacos sobre as paradas. Eu acho que com o tempo foi rolando uma confiança, e aí ele confiou em mim também para começar a estruturar o time de pre-sales nos Estados Unidos, no escritório que eles estavam abrindo em Atlanta na época. E eu fui. Eu acho que receber a confiança desses caras, que eu admiro muito e admirava muito na época, que são caras, meu, fora da curva, tipo assim, fora da curva. O Igor é gênio, eu já falei isso pra ele. Tipo, o cara tem 26 anos, acho, 27, enfim. E os caras construíram um negócio extremamente complexo, uma das melhores tecnologias do mundo, se não a melhor no setor deles. E isso me, tipo assim, me inspirou e me mostrou que, cara, é possível com organização e com as coisas que eu sei hoje em dia, eu me desenvolver o suficiente para criar algo meu da maneira que eu imaginava ali, vislumbrava na época, não comparando com, tipo assim, porra, eu quero criar a Traction ou algo do tamanho da Traction. Eu quero criar algo meu, mesmo que seja demorado para chegar nos patamares que eu um dia vejo a gente chegando, por exemplo, e mesmo que eu tenha que sofrer e ficar sem receber meu saláriozinho todos os meses, no começo, né, até começar a retornar o investimento, enfim, obviamente, né, parênteses, porque sou uma pessoa privilegiada que pode fazer isso, né? A maior parte da realidade das pessoas que vão empreender não é essa. Mas justamente por estar nessa posição, eu resolvi, tipo assim, sair. Tipo assim, é um conjunto de muitas coisas de estar num ambiente cheio de pessoas que estão trabalhando ali para o mesmo objetivo e tem muito claro na cabeça que querem fazer a empresa crescer e querem crescer junto com a empresa. E eu achava isso, ah, do caralho, assim. Eu acho que eles passavam essa cultura muito forte para os funcionários todos e todo mundo comprava essa sensação de dono um pouquinho da empresa pela autonomia que eles davam também, eu acho, para fazer o trabalho, assim.
Cara, que foda, mano. E eu vi essa semana, eu acho, inclusive, um corte do Igor no Instagram. E você chegou a ler aquele livro Startup Enxuta, The Lean Startup?
Sim, eu li parcialmente,
Parcialmente.
parcialmente.
Mas assim, o livro, basicamente, dando um geralzão, é meio que uma bíblia para muitos empreendedores, né? Porque ele meio que dá um processo para você seguir para criar uma empresa ou tirar um projeto do zero, né? E basicamente o processo, tipo, você cria hipóteses, coisas que você acha que podem dar certo, você cria MVPs para testar essa hipótese, e daí no final você vai ter um resultado, tipo, coisas que funcionaram e não funcionaram, você segue as que funcionaram. Basicamente seria isso. E ele tava falando assim, cara, esse livro você pode jogar no lixo pra minha empresa, pra minha indústria, pro meu setor, né? Isso aí ele tava falando muito da Traction e o setor que eles estão hoje. Porque basicamente assim, a galera não, que são os clientes deles. Não vai estar esperando um MVP. Eles já querem um produto mais top de linha, que vai suprir todas as necessidades deles e mais, e vai estar, tipo, sendo aceito por todas as regulações lá, que eu acho que tem que passar por vários checks, né,
Sim.
essas coisas tudo. Então, foi bem maneiro que, assim, foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que eu vi que desafiavam muito esse conceito de testar rápido, fazer MVP e tudo mais, né? E ele falou assim, não, cara, tipo, pra nossa indústria, zero funciona isso aí.
Cara, eu, tipo assim, eu vi esse vídeo também. E o Igor é aquilo ali, tá ligado? Ele vai falar contigo na moral, né, direto, tipo assim, isso aqui tá uma merda, corrige, faz melhor. Nós não vamos continuar com isso aqui e desafia muitas das coisas que a gente tá. Porque, cara, a real é que tem muita gente cagando regra tipo, cara, e é muito foda, porque Ah, tu sabe, tipo assim, eu tenho as minhas restrições também com muito do papo coach, assim, do papo mais, é só fazer isso e se motive, você vai conseguir e etc. Cara, não, velho, é muito mais complexo na maioria das coisas. E não existe uma fórmula mágica para o teu negócio dar certo. Só que eu acho que, cara, o Igor é um cara completamente fora da curva. Ele é o outlier. Tipo assim, se tu pegar ele para se basear, tu vai ficar, eu acho que, boa parte do teu tempo infeliz com o teu progresso e com as coisas que tu tá fazendo. Mas eu acho que, por exemplo, as coisas que tem no livro vão ajudar muitas pessoas que não faziam ideia nem de como começar e tirar a ideia do papel. Porque no começo é meio que isso, cara. Tu senta a bunda, tipo assim, na cadeira e, tipo, tá, vou começar uma empresa.
E aí?
E aí? Tipo, beleza, tá? Legal, boa sorte. E o que que eu faço? Então, eu acho que, tipo assim, essas coisas ajudam principalmente a tirar, digamos, tirar as pessoas da inércia no começo para começar a botar um planejamento, uma estratégiazinha. Mas não vai funcionar para todo mundo, não vai funcionar para todo setor. Não somente setor ali do Igor, por exemplo, ele poderia oferecer um serviço, um produto de merda, até porque a maior parte das indústrias tá acostumada a consumir serviços e produtos de merda no setor deles e compra. Só que geralmente compra das empresas grandes que já oferecem serviços de merda e produtos de merda há muito tempo e acreditam que é só o que existe. E justamente, sim, se eles querem quebrar os padrões, eles querem oferecer um negócio diferenciado e querem ser os melhores que eles fazem, e os caras estão. Eles estão fazendo o que, na visão do Igor, era o correto e acredito que com sucesso até o momento, né?
Pô,
Então.
maneiro, cara. Mas aí, beleza, tu saiu da Traction, tu fundou a Bimi. Acho que até agora, depois de meia hora de podcast, a gente ainda não falou da Bimi. Então, assim, cara,
Tudo bem, então.
suave, suave. Mas, mano,
A gente vai falando.
explica aí, tipo, pra nossa plateia, como diz você, né? Nossa audiência, tipo, o que que é a Bimi, cara?
Cara, nós conectamos criadores de conteúdo com sua fanbase através de peças de vestuário, né? Simplificando, botando em uma frase, é isso. Mas aí eu acho que vale explicar, assim como eu explico, por exemplo, para clientes quando vai fazer apresentação comercial, etc. Assim, basicamente, como surgiu, né? Assim, a ideia, por exemplo, tinha uma amiga influenciadora. Eu conheci e ela tinha uma quantidade razoável de seguidores, seus bem razoável, no caso, uns 700 e poucos mil seguidores no Instagram. E ela falou que, pô, os meus seguidores estão pedindo para eu fazer meus moletonzinhos, minhas camisetas, para poder vestir alguma coisa que seja minha, assim, da minha marca, de certa forma. O cara, massa. Ah, não, André, eu tô trabalhando com a minha mãe pra gente fazer e tal. Já tá falando com algumas confecções, não sei o quê. Resumo da ópera, tipo assim, 2 anos depois, ela apareceu com uns moletons lá. Ela fez uma vez, acho que
Casou.
nunca mais fez de novo. Fez uns pijamas também, uma época. E aí eu fiquei, tipo assim, cara, por que que demorou tanto tempo, né? E minha família tem, né, histórico, né, com vestuário. E aí eu tenho uma certa ideia, assim, do mercado. Tinha uma certa ideia básica, assim, né, do mercado e como ele funcionava no Brasil. E basicamente, cara, é muito complexo uma pessoa inexperiente. E muitos dos criadores de conteúdo que estão fazendo sucesso hoje em dia são, sei lá, gente de 14 anos, gente de pessoas de 18 anos, que ainda não tem ideia da complexidade, das dificuldades que vai ser, por exemplo, criar uma coleção e definir o que que tu quer botar numa peça e ter que trabalhar com fornecedores que te entreguem as coisas no prazo e com qualidade e etc. Eu vi, cara, existe uma oportunidade, assim, né? E dá para fazer alguma coisa bacana com os recursos que eu tenho, assim, tipo, pelo contato, pela rede, assim, de pessoas que eu conhecia, por amigos também que eventualmente viraram sócios aí, né, do negócio. E acho que dá para oferecer um produto muito bacana, que saia um pouco dessa vibe de merch que a gente está acostumado no Brasil ainda até hoje, que é muito camiseta de banca de shopping, assim, né, que é um negócio que vai acabar virando um pijama. uma camiseta, um moletom que muitas vezes tu acaba sentindo vergonha de sair na rua usando, por exemplo, porque as pessoas vão te julgar que, pô, eu sou fã do Luiz, vai ter a cabeça do Luiz estampada na minha camiseta. Tipo, eu não quero isso, tá ligado? Eu quero que a gente consiga retratar a essência, a personalidade do Luiz numa peça de roupa para que as pessoas da comunidade dele possam usar aquilo para ir no shopping, para ir na faculdade, para ir para a escola e não necessariamente vire um pijama, né? Então fazer peças de bom gosto, peças cool, peças de qualidade, peças que as pessoas queiram usar porque é do influenciador favorito delas, do criador que elas acompanham, mas também porque é esteticamente agradável. Então, meio que é isso que fazemos. E aí juntamos, né, e cuidamos de toda a parte logística do processo, desde o design, a produção, a distribuição, comercialização, pós-vendas,
Tudo.
etc.
Então o influenciador, vocês fazem um processo tipo de vocês irem atrás do influenciador ou eles já começaram a vir atrás de vocês? Como é que tá aí isso aí?
Cara, obviamente no começo, quando ninguém te conhece, tu tem que ir
Tá.
atrás deles, né?
Inclusive,
E
vocês já
aí
fizeram o
foi que
quê?
a gente.
Duas coleções da série do Mazola?
A gente lançou a coleção da Sela em novembro e a coleção do Mazola em dezembro. Hoje, quando esse podcast está sendo lançado, é março. E agora a gente está com quatro coleções para serem lançadas no mês que vem.
Caramba!
E. Yeah, man.
Cada coleção seria um influencer diferente. Ou vocês estão
É,
repetindo?
isso aí. Não, não. Quatro influencers novos diferentes.
Caramba, que da hora.
E. Sim. E alguns chegaram até nós, mas a gente ainda vai atrás de muito e mantém, tipo assim, esse processo de prospecção ativo para, cara, é o que a gente precisa, né? Precisamos de cliente para botar a marca no mundo e para as pessoas começarem a conhecer a Bimi e não depender só, obviamente, do tráfego que o próprio influenciador vai gerar para as nossas redes, né? Então, né?
Caramba, que da hora, cara. E assim, vocês têm algum tipo de como eu posso falar? Filtragem não é a palavra certa, mas assim, essas pessoas,
Filtro.
talvez, mas assim, esses influencers que chegam até vocês falam assim, cara, essa pessoa ela tem um alinhamento com a nossa marca, então acho que vale. Agora essa pessoa não se alinha muito, então não acho que vale ter uma coleção. Vocês fazem isso também?
Sim, evidentemente. Tipo, cara, o que a gente acredita, por exemplo, né? Nós vendemos todas as peças que a gente cria no nosso site, www.thebimcompany.com.br, inclusive, acessem lá depois, para ver as pecinhas. Mas todas as pessoas que vão estar ali vão estar usando a nossa plataforma, o nosso marketplace para comercializar as peças delas, né? Então a gente obviamente quer criar uma harmonia ali dentro e tem que conversar um pouco, porque óbvio, eu quero poder explorar criadores de conteúdo de públicos diferentes. E depois de trabalhar, por exemplo, essas duas coleções, foi um negócio que ficou mais claro ainda pra gente, tipo assim, pro lado que a gente tem que ir, assim. E a gente quer poder trabalhar. Então, vamos lá, a gente tem algumas coisinhas básicas, tipo, o nosso público vai ser muito mais na nossa visão agora, né? E de novo, eu vou sempre falar isso, assim, agora é o que a gente pensa, porque daqui um mês, outras experiências sempre pode mudar. Isso é um negócio que tu aprende se fudendo, tá ligado? Mas é, enfim, a gente quer um público mais jovem, a gente quer pessoas que têm um público mais jovem, né? Influenciadores que têm um público mais jovem, adolescente, jovem adulto. Então, o pessoal que cria conteúdo para adultos em si não é a nossa o objetivo pegar agora. Mas talvez no futuro próximo, quando a marca e a imagem da empresa estiver estabelecida como um todo, é algo que vai poder ser feito também e ser trabalhado junto. Porque aí eu acho que já tem uma. Como é que eu posso falar? As pessoas já têm uma imagem, uma ideia do que é, do que a gente faz, de quem está lá na plataforma. Fica muito mais interessante trazer pessoas diferentes para dentro. Então, tem que fazer um filtro. Assim como, pô, teve um cara que foi o One Time Wonder ali e acertou, hitou num TikTok, ganhou seguidor pra caramba.
E depois parou.
Isso, agora as pessoas acompanham de fato a trajetória desse cara, já tem umas base de fãs fiéis ali atrás dele. Então é um negócio muitas vezes que, pô, não consigo dizer simplesmente por olhar os números do cara. Muitas vezes até o engajamento do cara vai ser bom, mas ele não necessariamente bate com o que a gente espera e com o que a gente quer passar como marca. E aí vai ter que
Entendi.
deixar para trás, por exemplo, para voltar o contato no futuro, porque, que nem eu falei, nunca se sabe o que vai mudar na nossa cabeça, nas nossas cabeças como donos da empresa, assim, né?
E cara, você chegou a comentar que assim, antes você tinha um certo medo, né, de criar algo do zero. Você até achava que, embora essa ideia já existisse aí contigo, já havia um tempo, tipo, se você começasse lá atrás, talvez você desistiria e tal. E assim, eu acho que a gente passou a conviver mais junto, a gente aprendeu muito um com o outro nessa área de empreendedorismo, de criação de projetos, de liderança e tal, quando a gente fez a Connect, né, que a gente fundou aqui. Você acha que essa experiência deu mais confiança para você, te ajudou de alguma forma, a depois trazer a Bimi do papel para a vida real?
Cara, com certeza. Tipo assim, todas as experiências trabalhando em time na faculdade, não só a Connect, mas a Brasa também, foram que eu acho que construíram a minha coragem junto da Traction para. Coragem, tipo, eu não gosto de falar assim, parece que, ah, nossa, sou um cara muito corajoso. Não, tipo assim, foi o que me deu o empurrãozinho, tá ligado? Para começar a fazer. Mas. Cara, Connect principalmente, eu acho que principalmente por ser um negócio com prazos, né? E ser um aglomerado de pessoas que ainda não entendem nada de nada, né? Essa é a verdade. Tipo, ah, nós dois lideramos a Connect. Ok, nós não temos experiência de fato construindo zero negócios, né? Pelo menos na época tínhamos, muito pouco, né? Tipo assim, ok, já tinha começado a tua jornada como empreendedor também, mas ainda é um negócio muito inicial, né? A gente não é referência em nada e nem nenhuma das pessoas que trabalham aí com a gente. Eu tenho experiência como uma analista de marketing em uma agência de 2, 3, 4, 5 anos. Não, não é o caso.
Sim.
Então é um negócio que nos ensinou muito, eu acho. Tipo assim, principalmente gestão de pessoas, que é a parada
Acho que é o
mais
principal.
difícil.
Mas sabe
E,
uma.
mas.
Pra falar.
Fala, fala. Fala, fala.
Tá. O que eu acho que eu lembro certinho, cara, que eu tava conversando muito com o Ferreira, né, depois da Connect, cara, que eu acho que a Connect deu um boost de confiança porque ela teve começo, meio e fim. Tá ligado? Pelo menos a nossa participação lá. Depois a gente passou o bastão, a Connect ainda tá rolando. Mas é igual você falou, cara, a Shell ela tá rolando desde 2020. Só que assim, não, eu não vejo um fim pra ela. Tipo, eu vejo no longo prazo, eu me vejo trabalhando na Shell. Óbvio que assim, tem muitas coisas diferentes que a gente quer fazer, mas eu ainda me vejo constantemente trabalhando nela. E a Shell, como acredito que a Bimi também passou por isso, assim, é meio que uma montanha russa, né? Tipo, tem momentos que a gente tá lá em cima, caminhando pra cima, tem momentos que a gente dá uma caída e vai caminhando dessa forma. Agora, a Connect foi um bagulho que, tipo, a gente começou do zero, montamos um time, idealizamos o negócio, trabalhamos e projetamos o negócio e entregamos. E foi isso, tipo assim, entregou, a galera foi, a galera curtiu.
Tipo, é um evento e uma parada que até quando a gente tava conversando, antes de começar a gravar tudo, que me deu na cabeça um estalo, que aí ele falou, não, vamos tentar linkar, tipo, a Connect com a Bimi, por exemplo, né? Início, tô contando os behind the scenes aí para vocês. Mas, tipo assim, eu nunca tinha feito essa análise, mas, cara, na Connect é muito fera, porque
E
apesar de
rapidinho,
ninguém
antes de você
ter.
falar, para quem não conhece a Brasa Connect, cara, é só tipo uma conferência
Boa.
que eu e o Guima, a gente fundou essa conferência na USF em 2022, né, quando aconteceu a primeira edição ali em abril de 2022. E é uma conferência para estudantes brasileiros que estão ali no, nos Estados Unidos, né? A gente traz palestrantes, empresas de diferentes áreas, engenharia, medicina, business, administração, finanças, tudo mais, para, enfim, se encontrarem na USF e passarem ali um final de semana juntos, né? E ainda tá rolando, né? A gente está indo para a terceira edição agora, em abril, que vai acontecer aqui na USF também. Mas enfim, pode voltar, Guilherme.
Não, mas boa. Eu fiquei na dúvida se eu deveria ter falado isso antes,
É que eu não sei
mas
o quanto que o
enfim,
povo
já que tu
sabe,
pode.
né?
É, enfim. Cara, na Connect, ok, são muitas pessoas inexperientes, mas são muitas pessoas com vontade de fazer as coisas acontecerem pelo propósito, mas também por ganhar experiência.
Sim.
E justamente por isso, porque são muitas pessoas com tempo também, né? Vamos lá, o pessoal tem que ir para facul, mas muitos ali não trabalhavam, estavam no primeiro ano de faculdade, que é uma várzea, né? E para quem, assim, para a maioria, para a maioria, não vou dizer para todo mundo, para a maioria, é uma várzea. Tem recursos quase que ilimitados, né? Tipo assim, cara, preciso de uma pessoa para fazer isso. Tá bom. Acha uma pessoa que faz isso lá na faculdade, pô, tá estudando marketing, quer aprender alguma coisa? Pum, pega, beleza. A gente tinha o quê? 23 pessoas no time. 23 pessoas no time para fazer um evento, tá? Hoje em dia nós temos 5 para fazer uma empresa que tem que dar lucro, que tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma perspectiva de crescimento. Então, eu acho que essa é a maior discrepância, fora o óbvio que é, tipo assim, a Connect é um negócio de um evento, acontece uma vez, não tem fins lucrativos, né? E se acabou, né? Mas, assim, questão de gestão de pessoas, cara, é tudo muito massa. Assim, aprendi demais, demais. Sou grato por todas as discussões e por todas as indisposições causadas pela Connect com os membros do time na época. Porque, cara, isso te faz crescer, tá ligado? São experiências assim que tu vai enfrentar no teu dia a dia de trabalho, criando uma empresa ou sendo funcionário de uma empresa, sempre, né? Sempre. A não ser que tu esteja num, sei lá, num mundo mágico onde tá na melhor empresa do mundo, todos os teus funcionários são satisfeitos 100% do tempo e todos os objetivos estão sendo cumpridos sem ninguém ter que trabalhar muito. Não existe. Tipo assim, esse ambiente não existe, né? Para quem tá esperando algo assim na vida, tanto empreendendo quanto trabalhando para alguém, não tem, né? Não dá. Então, é.
Eu concordo, cara. Eu concordo. E assim, eu acho que para todo mundo que tá na faculdade, que querendo ou não, é que eu acho que é muito mais comum acho que aqui nos Estados Unidos a gente tem muito mais tempo livre do que quem tá estudando no Brasil, né? Assim, com carga horária relacionada a aulas, né? E aí no Brasil, eu pelo menos os meus amigos que estudam no Brasil, a gente conversa de vez em quando, e eles falam que assim, cara, eu, quando eles estão me explicando, eu não entendo como que eles dão conta do cronograma que eles têm, sabe? Tipo, de ter aula das 8 da manhã, meio-dia, daí depois do meio-dia às 8 da noite, tá fazendo trabalho, alguma coisa, e, tipo, zero tempo para estudar, se preparar pra prova.
Trabalha meio período da meia-noite às 4 da manhã, mais ou menos.
Então, cara, tipo, é foda, é foda. Então, assim, mas para todos que têm esse tempo livre, eu sempre recomendo, tipo, se envolver com alguma coisa, cara, porque é igual você falou aí da questão de pessoas, aí vocês estão com 5 pessoas, aqui a gente tinha 23, né? Mas eu acho que assim, a gente compensava na disposição, né? Mas a gente compensava, tipo, o entendimento que as pessoas do nosso time não iam conseguir trabalhar full time só nesse projeto, com a quantidade de pessoas. Então a gente pegava mais gente, porque a galera não ia fazer um trabalho full time para Connect, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que eu mais levo de lá foi isso que a gente aprendeu de liderar pessoas, interagir com pessoas, criação de cultura, que eu acho que é muito foda também. Porque assim, é muito fácil você liderar o seu empregado quando você tá pagando ele. Porque, tipo, cara, ele vai querer receber o salário no final do mês, e ele tem que responder ao chefe, ao gerente, ao quem quer que seja, pra ele ganhar esse salário, entendeu? Agora, quando a pessoa não precisa estar ali naquele time, quando ela tá ali por voluntariado, se tudo bem, ela pode ganhar experiência, não vai ganhar dinheiro, mas vai ganhar experiência. Aí eu acho que o bagulho fica difícil. Você tem que liderar a pessoa e ela não precisa estar ali. Entendeu?
Mas ao mesmo tempo, tá? A pessoa que não recebe, tu pode só mandar parar de trabalhar a qualquer momento. A pessoa que recebe, tu tem que buscar outra pessoa. Tipo assim, eu nem tô falando tanto de experiência própria, porque a gente ainda não chegou nesses problemas, acho, tão deep assim de uma organização, mas cara, se a pessoa não trabalhar, não render, não entregar, vou ter que tirar ela e vou ter que botar outra pessoa. Só que aí, para botar outra pessoa, eu preciso achar outra pessoa com muito boas qualidades, qualidades melhores do que aquela. E se eu for buscar uma pessoa com qualidades melhores do que a que eu tinha, eu provavelmente vou pagar mais. Ou eu vou pagar menos em alguém que ainda não tem as habilidades, mas eu vejo que pode desenvolver. E aí tu já tem vários projetos rolando e precisa entregar as coisas com prazos, mas tu não tem todos os recursos que tu gostaria, que nem na Connect, por exemplo, né? Que aí é, pá, legal, faltou, pum, pega mais um. Pá, dia seguinte já tinha um cara novo no time e parabéns, tu é o head de alguma coisa. Evidentemente que não era assim,
Sim, imagino.
mas né, nessa pegada.
E se assustou muito quando você começou a se deparar com a burocracia do Brasil, cara?
É bizarro.
É bizarro, né,
Juro,
mano?
bizarro. Ah, cara, é bizarro. Assim, ó. Meu Deus do céu. Eu acho que isso é um bagulho que. Tipo. Eu não tenho como, cara, começar a esquecer isso algum dia. Não tem como. Tipo assim, são traumas que tu cria, tá ligado? Meu,
Cara,
tu só quer. Cara, tu só quer começar uma parada, vender. Evidentemente, vão existir burocracias. Mas, cara, a dificuldade para tu começar algo e a falta, tipo assim, de informação de como as coisas devem ser feitas para serem solucionadas mais facilmente. E a falta de qualidade no serviço que as pessoas que te orientam para essas coisas também oferece. Tipo assim, é um, cara, é um conjunto de coisas difíceis, assim,
Mano,
para usar termos bons.
eu lembro do choque que eu levei quando a gente arrumou o nosso time, que hoje a gente tem contador, tem advogado, tem tudo. Quando a gente teve as primeiras reuniões com a contadora, sabe, com o advogado. E a gente ia, tipo assim, a gente só tava com a vontade de trabalhar, fazer o negócio acontecer. E pô, a gente tava trabalhando com educação, sabe, mano? Você quer só ensinar mais gente sobre uma coisa específica, mano. E assim, ela começava a falar as coisas e você via o processo e falava assim, meu Deus, cara. Tipo, meu Deus, mano.
Cara, eu.
E até quando a gente vai contratar, sabe, cara? Pô, você vê do outro lado ali uma pessoa que ela quer trabalhar, ela quer agregar valor, ela quer ganhar experiência, quer ganhar o salário dela, quer ganhar o que seja. E você precisa dessa pessoa. Só que para contratar ela, mano, tipo, é uma burocracia do caramba, cara. Que você fala assim, cara, eu não tenho condição. Não tem condição. Entendeu?
Cara, não, teve uma parte que é legal. E a gente teve muitos problemas, assim, por a questão de registro da empresa, assim, no começo e tal, que nos. Era uma bagunça. Tipo assim, entender a categoria que a gente se encaixava, porque a gente oferece tanto um serviço como um produto. Enfim. Complexo. Eu tive que montar, meu. Eu montei um escritório. Eu peguei a mesa da sala de casa e botei no, na garagem da minha casa. E peguei meu PC, abajur, apoio de pé, lixo. E, tipo assim, eu montei um escritóriozinho na garagem para poder mandar fotos, para ganhar o alvará, para poder registrar a empresa. Foi tipo assim, mas para. Cara. Pode lembrar, eu já fico na preguiça, assim, mas é engraçado. Hoje em dia é engraçado pensar sobre.
E é engraçado que assim, tem uma frase que eu acho que eu já falei no podcast algumas vezes, que eu não sei se ela é verídica também. Eu vi em algum lugar e eu só tô falando ela, né? Mas dizem que o Elon Musk falou que empreender é como se você estivesse engolindo cacos de vidro e olhando para um abismo na sua frente. Isso porque ele não empreendeu no Brasil, cara. Isso porque ele não empreendeu no Brasil. Porque aqui é foda, cara. Tem hora que. Assim, você tem que querer mesmo, né, mano? Porque, assim, você vai ver que é só tempo que você tá gastando. No começo, às vezes, é só dinheiro que você tá despejando ali.
Não dá pra ver pela minha cara, tá entendendo? Tipo assim, tudo bem que a luz não tá ajudando hoje, mas eu tô ficando careca, tá ligado? Minhas olheiras estão fundas e, tipo, sem sacanagem, assim. Isso é brincadeira, né? Eu tô ficando careca só porque eu tô mesmo, mas. Não é por causa do trabalho. Mas, cara, quando tu decidir que tu vai fazer, vai abrir um negócio, vai empreender e vai fazer só isso, tenha muita certeza. Tenha muita certeza. E olha, tenha muita clareza das coisas que tu quer atingir e tenha certeza que tu não sabe o quão difícil é. Não sabe. Cara, eu falava muito com aquilo, um dos meus sócios.
Qual que é o nome inteiro? Aqui o quê?
Aqui o Maebayashi.
Aí, ó,
Aqui o
show.
Maebayashi. Cara, falava muito com aquilo no começo. A gente falava, cara, tá ligado que, tipo assim, está organizando as coisas e parece que as coisas vão dar certo. A gente tá oferecendo um produto e um serviço muito legal, assim, diferente do que existe no Brasil como um todo. Eu acho que não tem mais ninguém que ofereça o que a gente oferece. E a gente falava, tipo assim, cara, quando que a gente vai ver de fato as dificuldades reais, né? Tipo assim, isso eu tô dizendo quando a gente começou em, sei lá, em fevereiro, março, sabe? Conversando sobre ainda, estruturando muito, né? Fazendo um business planzinho e tal. E a gente pensava em tudo que podia dar errado, né? Mas assim, tu não acerta nem um décimo das coisas. Tipo, pior não, tu acerta, mas tem 10 vezes mais problemas do que tu imagina. Então, cara, ainda mais vestuário é um negócio que envolve muito detalhe, é uma indústria que é extremamente pouco desenvolvida, me fugiu a palavra agora. Cara, é um absurdo. Se tu vê como uma roupa é feita para marcas grandes do mundo ainda, tu vai lá ver onde elas são costuradas e onde elas são estampadas, etc. Cara, é um processo ainda muito manual, tipo, extremamente manual e com muito erro humano envolvido e com muitas pessoas pouco instruídas, assim, trabalhando com isso e fornecendo serviços para entregar os produtos. Cara, é muito complexo. Tipo assim, é muito complexo. É muito mais complexo do que tu para pensar, tipo assim, tu só veste uma camiseta quando tu acorda, tá ligado? Tu veste e tu vai pro trabalho, tu bota uma calça e aí tu começa a estudar e ver todos os processos envolvidos na criação disso. Quanto de merda dá no meio do processo até chegar nisso que tu tá usando é bizarro. É bizarro. Mas é muito massa. Eu sou, assim, eu não me arrependo em nada de estar fazendo o que eu tô fazendo e eu faço feliz. É exaustivo, mas é muito massa. É legal, eu gosto do desafio. E quem tem o tesão pelo negócio, foda esses problemas. Tipo assim, tu tem que ter tesão por resolver os problemas, essa é a real. Tu tem que gostar de resolver problema, porque a tua vida é resolver problema, a partir do momento que tu decidir empreender. É isso aí. A tua vida é resolver problema. Tipo, não tem, ah, não, agora a gente vai estabilizar esse mês. Não.
É, só mais bomba.
Esquece.
É.
Esquece, esquece. É, enfim.
Não, mas é isso
São
aí,
muitos
mano.
pontos.
Cara, eu acho que assim, dava pra gente passar. Pera aí. Acho que dava pra gente passar horas e horas aqui, trocando ideia. E faz tempo que a gente não. Faz tempo que a gente não se encontra também, então tem muito assunto pra colocar em dia. Mas. Considerando que a gente já está chegando na hora final do podcast, tem sempre uma pergunta que a gente faz para todo convidado para linkar toda essa conversa e linkar você também com a Cher, né? Conectar você com a Cher aí. E a pergunta é a seguinte, cara. Imagina que você tem todos os recursos disponíveis para fazer uma mudança na educação. Você tem uma folha branca na sua frente, você pode reescrever esse sistema de educação da forma como você acha que ele deve acontecer. O que que você faria, cara? Você tem toda liberdade do mundo pra fazer isso.
Meu Deus, Luiz, pelo amor de Deus, cara. Eu tava falando com um cara de 24 anos que não trabalha com nada a ver com
Não, mas
educação, mas tudo bem, eu vou
você
fazer
acabou.
uma.
Tipo assim,
Não vou, eu não vou.
então vai.
É bom, eu vou fazer uma reflexão, tá? Primeiro, eu vou pensar um pouco para não falar uma bosta gigante. Eu também não vou pagar que eu vou dar uma resposta maravilhosa, porque eu acho que se o problema da educação fosse tão simples
Já
assim,
teríamos resolvido.
já teríamos resolvido, né? Eu acho que o grande problema do mundo para tudo é não ter os recursos necessários para nada,
Exato.
né? Por isso que as pessoas sofrem no geral, assim. Cara, eu não vou falar de educação do mundo, porque eu conheço muito pouco sobre educação do mundo. Assim, eu posso falar, por exemplo, sobre a educação que eu tive e a educação que eu tive no Brasil e na escola e comparar com a educação que eu tive nos Estados Unidos, a diferença que eu sinto e que eu senti que me proporcionaram experiências mais interessantes, por exemplo. Eu acho que a gente ainda é muito parado no tempo, achando que a gente vai ficar sentado numa cadeirinha, lendo conteúdo no quadro branco ou negro, com canetão. Nem sei se existe quadro negro nas escolas ainda ou não. A gente tá velho, mas. Em contrapartida, a experiência que tu tem nos Estados Unidos, apesar de tu ter a aula, tu tá muito mais envolvido em projetos fora da aula. E eu bato muito. Peraí que tá aparecendo as roupas ali, né? Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que foi a minha experiência. Tipo, eu fui pra faculdade, mas eu tenho plena convicção de que as coisas que eu mais aprendi lá foram os projetos fora, com a Abrasa Connect, muito mais do que eu aprendi na sala de aula em si, com conteúdo. Então, tem que expor as crianças e todo mundo tem que ser exposto a coisas diferentes que vão estimular e te tirar um pouco da caixa de o que tu pode ser quando crescer e o que tu pode criar quando tu crescer e não ficar só nessa parada de você médico, advogado, engenheiro, que, tipo assim, parece ainda que as pessoas. Óbvio, e isso é culpa, literalmente, né? É o problema da educação, né? As pessoas são educadas a pensar assim. Mas é isso, como isso se resolve? Não sei, tá ligado? Não sei, mas tá aí, fica o meu quê
E meu
sobre a
pensionamento.
educação, que é o que eu tenho para compartilhar.
Cara,
Mas
é
eu espero que
isso.
tu faça alguma coisa boa nesse mundo, né, meu parceiro? Por favor, pô.
Estamos trabalhando para isso, meu irmão. Dá uns aninhos aí pra gente que a gente vai trazer uns resultados top. Mas, Guilherme, queria super agradecer a você aí por ter sido essa cobaia pra gente nesse novo estilo de gravações do Podshare. Claro, assim, a gente ainda tem o nosso estúdio, entre aspas, que é a sala da minha casa, que a gente faz as gravações presenciais, mas a gente também queria testar esse formato online para ter um acesso maior a diferentes pessoas que não conseguem vir aqui para Tampa simplesmente para gravar um podcast, né? Então agradeço isso, espero que o pessoal tenha gostado também. E enfim, se tiver sugestão de outros convidados também, agora que é online, meu filho, pode mandar pra gente. E como que as pessoas te acham nas redes sociais?
Ah, eu sei já uns caras para recomendar para ti. E
Pode
show de
mandar.
bola. E, primeiramente, foi um prazer ter participado dessa cobaia de um podcast que eu sei que de fato vai começar a trazer pessoas relevantes a partir de mim, né? Mas nesse novo modelo. Mas, cara, bom falar contigo sempre. E as pessoas podem me achar no meu Instagram, guimoraesh, mas não me achem também. Não importa se me acharem ou não, achem a Bimi no Instagram, então arroba TheBimiCompany e no TikTok também. Inclusive estamos hitando uns videozinhos lá já, assim,
Top, top.
milhões de views. Isso é verdade,
Caraca,
tá?
top.
Só um, dois, mas enfim, já é algo, né? E é isso aí, cara.
Cara, é isso. E da minha
Ah,
parte.
não, desculpa.
Pode falar, pode falar.
Quem quiser, quem está buscando oportunidades aí, depois de ouvir um pouco do nosso papo, acha que alguma das suas habilidades se encaixa com o que nós estamos trabalhando, buscamos pessoas que estejam dispostas a crescer conosco e que sejam boas no que fazem e querem desenvolver suas habilidades profissionais ainda mais. Então, aí sim podem achar meu Instagram também e mandar nele. Mas é isso aí.
Boa! Top, Guimo. E aqui na minha parte, a galera pode me achar no Instagram em Luiz GV Costa e no LinkedIn também Luiz Gabriel Costa. E é claro, a Share tá aí no Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, sempre como Share for Edu. Share for é o número 4, Edu. E pessoal, espero que tenham aprendido um pouco aí com o famoso Guimo, nosso grande amigo. Espero que tenham aprendido um pouco com essa conversa aí. E já sabem, se gostou, pode share.